Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tem dado o que falar. Vamos falar sobre as revelações do celular do Mauro Cid, sabe? O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro.
Exato. São muitas mensagens, né? Acho que umas 150 mil foram analisadas.
Isso. E o nosso foco aqui é uma alegação bem específica, a de que o ex-procurador-geral da República, o Augusto Aras, teria, tipo, vazado informações sigilosas.
Informações de investigações, né? Para o pessoal do Planalto na época.
Justamente. A gente está se baseando em reportagens que saíram sobre essa perícia, então a ideia é tentar entender o que essas mensagens revelam sobre essa relação PGR e governo Bolsonaro.
Uma tarefa importante, com certeza.
Bom, o ponto de partida é uma mensagem bem direta mesmo. O Cid estava buscando um advogado particular, né?
Sim, porque a AGU já não o representaria mais em processos criminais. Momento delicado para ele.
E aí ele manda uma mensagem para um coronel, que era coordenador jurídico lá no Comando Militar do Planalto. Ele lista os inquéritos que estavam pegando para ele: desinformação, tráfico de influência, milícias digitais, atos antidemocráticos.
Aquela lista que já conhecemos.
Exato. E no final ele solta a frase: informação passada de forma reservada pelo PGR e pela vice-procuradora-geral da República, Lindoura. Direto, assim.
Pois é, e o contexto é chave, como você disse. Ele precisava de defesa, estava vulnerável. Essa menção a Aras e Lindoura como fontes é muito significativa nesse cenário.
E isso se conecta com outras coisas que a gente já ouviu, né?
Sim, conecta com o que o próprio Cid falou na delação premiada dele, sobre as visitas, né? As visitas frequentes do Aras, às vezes com a Lindoura Araújo, lá no Palácio da Alvorada, para encontrar o Bolsonaro.
Ele disse na delação que não sabia o que eles conversavam, certo?
Diz que não participava, que não sabia o teor. Mas essa mensagem agora, encontrada no celular, joga uma luz diferente, né? Levanta suspeita sobre a natureza dessas reuniões. Talvez não fossem só protocolares.
E olhando para a gestão do Aras na PGR, essa alegação de vazamento não parece tão deslocada para quem critica a atuação dele, né?
Existe um histórico que alimenta essa desconfiança em alguns setores.
A gente lembra de, bom, daquela resistência inicial a investigar as milícias digitais, por exemplo.
Sim, e também o arquivamento de muitos pedidos de inquérito contra o Bolsonaro e o governo. Foram mais de 70, um número bem expressivo.
E mais recentemente, ele foi contra a homologação da própria delação do Cid, né?
Exatamente. São pontos que, quando você junta, desenham um quadro complexo, digamos assim. E analistas como o Rafael Viegas, da FGV, apontam a gravidade se isso se confirmar.
O que ele diz especificamente?
Indicações por canais informais fora do processo, isso é incorreto para qualquer promotor, imagina para o chefe do Ministério Público, né?
Claro, totalmente fora do padrão esperado.
Pois é, reforça aquela visão de que a atuação dele talvez estivesse mais alinhada ao governo do que aos interesses públicos ou da própria instituição. E aí as fontes ligam isso a consequências graves.
Como o impacto na pandemia, que a gente sabe, né? Mais de 700 mil mortes.
E a tolerância com o golpismo.
É uma conexão que se faz. Se essa percepção de alinhamento for correta, o impacto na independência da PGR é preocupante.
Mas, por outro lado, tem a defesa do Aras. O que ele disse sobre essa mensagem?
Ele negou. Negou tudo. Disse que não tem relação com as pessoas da conversa e que não é responsável pelo que terceiros falam em aplicativos. Tipo, no WhatsApp, qualquer um fala o que quer sobre os outros. Foi essa linha, uma negativa bem direta.
Sim. Só que tem um detalhe da perícia no celular do Cid que adiciona uma camada aí.
Qual?
Não acharam mensagens diretas entre o Cid e o Aras ou a Lindoura. Nenhuma troca de mensagens recuperada.
Ah, então isso reforça a defesa dele.
Não exatamente. Porque, apesar de não ter mensagens, os números de celular do Aras e da Lindoura estavam salvos na agenda do Cid.
Entendi.
Isso não prova nada por si só, claro. Não prova que eles conversaram ou que vazaram informação. Mas indica que um canal de contato existia, ou pelo menos a intenção de ter, né?
Levanta a dúvida se conversas podem ter ocorrido por outro meio ou, sei lá, sido apagadas.
Exatamente.
Complica um pouco essa ideia de nenhuma relação. Fica essa pulga atrás da orelha.
Então, para resumir, temos a alegação forte do Cid na mensagem, apontando Aras e Lindoura, E temos a negação forte do Aras, texto todo. As visitas ao Alvorada, o histórico na PGR, os contatos na agenda.
É um conjunto de indícios, né? Não uma prova final, mas elementos que alimentam o debate sobre a conduta na chefia do MPF naquela época.
Exato. E isso nos leva a uma reflexão importante, que vai além desse caso específico.
Qual seria?
Diante de um cenário com alegações tão sérias, né, atingindo o comando de uma instituição como o MPF, que mecanismos de controle, de accountability, a gente tem que realmente funcionam?
Como garantir que esses órgãos essenciais para a democracia se mantenham independentes?
Isso, independente de pressões políticas do momento, agindo só pelo interesse público. Fica a pergunta, né? As salvaguardas que existem hoje, elas são suficientes para preservar essa autonomia tão necessária? É algo para a gente pensar.